próxima faixa.
Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa, super especial. Eu, com a minha sentadinha macia, Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje?
Eu, que pareço doce, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá?
Eu aqui tô prontíssima pro carnaval, pro meu carnaval, LS, porque a gente tá nesse mood. Na quarta ponta temos ela.
Euzinha, queridas, eu viciei no Próxima Faixa, eu estou aqui mais uma vez, dessa vez para divulgar o meu novo álbum, lógico.
E que álbum, viu? A gente ouviu e tá e tudo, está tudo.
E aí, me conta tudo, gente, acho que são as primeiras não, né? Segundo as pessoas que me falam que escutaram o álbum, e aí? O que vocês acharam? Quais são as preferidas? Quero saber tudo.
Mulher, o feat com a Naninha, a senhora serviu tudo. Não, se eu não lembro, eu não fiz. A senhora serviu tudo. Eu tô muito doida pra ver os visuais. Mas vamos conversar, vamos conversando.
Vamos com calma. Antes da gente entrar no assunto e começar a conversar do álbum, dos planos, de um monte de pergunta que a gente tem pra fazer... Vamos lembrar que o Próxima Faixa está disponível em todas as plataformas de podcast. Você pode nos encontrar procurando por Próxima Faixa. Se você está aí nos ouvindo, não esqueça de nos avaliar, dar 5 estrelinhas, dar thumbzinho para cima. Nós também estamos nas redes sociais, como @Próxima Faixa no Instagram e no Twitter, @Programa Próxima Faixa no Facebook, e pro contato @Próxima Faixa é o nosso e-mail. Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. Lembrando sempre de ouvir a nossa playlist no Spotify, com podcasts dos mais diversos estilos. Mas ufa, falei de tudo que eu tinha para falar. Agora vamos atravessar a vinheta e vamos conversar com a Lia?
Vamos!
Let's go!
Me pôs de joelho e botou tudo na garganta. Me virou de lado, me chamando de piranha. Empinei gostoso, ai, que delícia. Puta que pariu, tu fez do jeito que eu queria. Puta que pariu, tu fez do jeito que eu queria.
O ano vai ser dela. Lia Clark lança seu terceiro álbum de estúdio, o Lia PT1 Parte 1, e traz de volta o funk e a putaria que existe em nós. Depois do sucesso dos álbuns Clark Boom e É da Pista e 2 anos de pandemia que mudaram o mundo, Lia está mais do que nunca conectada consigo mesma. Adulta, corajosa, segura, feliz e livre, segundo palavras dela mesma. Pronta para dar pro público o que ela sabe que a gente quer. Muito sobe e desce, muito senta, muito funk com pegada de pop, do jeito que só a Lia sabe fazer. Num episódio extra, super especial do Próxima Faixa dessa semana, vamos conversar com a Lia Clark sobre o seu novo álbum e tudo o que trouxe o Rael para onde está hoje. Bora lá, gente!
Eu tô muito animado, deixa eu me acalmar. Vou começar fazendo uma pergunta óbvia. Né? Eu quero saber como é que você chegou nesse título, né, pro álbum Lia Parte 1, e se a gente pode mesmo esperar uma segunda parte desse projeto.
Aí eu tô muito animada também, gente, né? Acredito que esse CD saiu. Quando sair esse podcast já vai ter saído, né?
Isso, hoje é sexta-feira. A gente só ainda não viu os visuais, mas as músicas a gente já ouviu.
Ai, gente, eu tô muito animada. Gente, esse álbum ele foi 100% concebido e gestado na quarentena, na pandemia, pois foi um momento que, assim, a minha vida parou, né, meu trabalho, todo mundo parou, né, minha vida parou, meu trabalho parou, não sabia o que ia ser do meu futuro, e não restou nada além de pensar e ficar comigo. Então, foi um momento de conexão comigo mesmo. Eu não sei, eu tava trabalhando muito no... Antes da pandemia, eu tava trabalhando muito no automático, então eu não tava ainda mais... Não estava tendo tanto tesão quanto eu tinha antes no meu trabalho, eu não tava entendendo, porque eu tava vivendo o sonho da minha vida, né? De ter músicas, de fazer show, de ter as pessoas gostarem do meu trabalho, ter os meus fãs. Mas, assim, tava faltando alguma coisa e, nesse momento, eu me reconectei comigo mesmo. Eu vi que, cara, eu gosto muito do que eu faço, só precisava... mudar algumas coisas, me conectar comigo, me respeitar, aprender a me amar, saber as minhas vontades. E foi esse pontapé para eu entender que eu tava chegando no momento da minha vida onde eu tava amadurecendo e me conhecendo mais. E consegui transformar tudo isso em música. E não tinha como ter outro nome. É um momento de conexão comigo mesmo. Então, Lia por Lia. E sim, teremos sim a parte 2. A parte 2 vai ser a Clark, que daí vai juntar tudo. E vai se chamar Lia Clark, o CD. Palmas!
Palmas, palmas mesmo.
Adorei. É o conceito da
É o conceito, velha. Tem que aceitar.
Aproveitando já que você citou que estava mais olhando para si mesma, refletindo sobre esse momento, eu queria falar um pouco mais das músicas mesmo. Foi muito interessante ver você voltando pro funkão e até experimentando com novos tipos de funk. Você, pela primeira vez, foi para um proibidão mais pesado, né? Você já tinha vindo do da pista, passando para um som mais pop. E agora, principalmente na faixa com a MC Naninha, você foi para um som bem mais pesado e passando para um funk. Até mais próximo do funk aqui do Rio mesmo. Queria que você contasse um pouco mais da sua conexão com esse novo som. Você teve medo de embarcar? Essa força, esse olhar interior te permitiu ter essa coragem de passar para um novo momento? Como foi?
Então, esse olhar interior me veio, né? Veio abrir meus olhos que realmente o que fez as pessoas gostarem de mim, o que fez elas se apaixonarem por mim, o que fez eu estar aqui até hoje, o que me fez... chamar a atenção das pessoas foi o meu diferencial de fazer funk, essa novidade, essa diferença, essa loucura de ter uma drag queen fazendo funk que fez as pessoas olharem para mim. Então eu queria trazer isso no momento meu do álbum Lia, e eu queria que fosse uma coisa diferente. Eu queria que viesse com as inspirações que eu tive lá no, quando eu fiz o Clark Boom, mas que viesse repaginados, sabe? Queria que ter um funk rave que tá super em alta, então meti em Senta de Macia. Eu escutava muito Valesca, Bons das Maravilhas, e eu achei a MC Naninha incrível, então achei legal conectar todos esses universos. Amo o funk pop, amo artistas do funk pop, então eu viciei com a Pouca. Amo carnaval, acho que eu precisava de uma música que falasse abertamente sobre carnaval. Daí fiz Vral, sabe? Então tudo veio aos pouquinhos trazer essa identidade de Lia em todas as vertentes do funk e contando um pouquinho da minha vida como um todo.
É o conceito, essa questão de você visitar o passado, né, nesse momento. Você falou que na carta aberta que você escreveu sobre no lançamento do disco, você citou a Valesca como inspiração e no visual também, né, inspirado na capa da Playboy que ela fez. Você chegou a conversar com ela? Ela chegou a responder você sobre ser usada como influência? Como é que se deu essa criação inspirada na Valesca?
Cara, elas propusas me marcaram muito, 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 muito. E eu tenho certeza que se elas não existissem, provavelmente eu não estaria aqui e não teria tido essa vontade de ser uma drag queen, funkeira. E eu achei que era um momento muito certo de homenagear minhas raízes e me usar como referência, sabe? A capa é toda uma mistura da Valesca com Lia Clark do Trava Trava, com o mundo lúdico de Playboy, com, enfim, todo um visual pensado. E eu não falei pra ela, eu queria muito que fosse surpresa mesmo. Eu lembro que eu a encontrei no aniversário da Taina Costa, e eu já tinha feito a capa, e ela já era minha referência. Eu assim, até falei pro meu namorado, falei, ah, será que eu falo pra ela? E ele falou, fala, mas eu adoro surpresas, né? Então não falei.
A gente tem certeza que a Valesca amou, porque a Valesca já é super próxima dessa galera, da cena pop, da cena drag. Eu quero muito ver esse encontro. Quem sabe aí numa premiação, fazendo uma performance.
Eu acho, eu sempre acho, e todo mundo sempre fala que a gente merece, precisa ter uma música juntas, e eu quero muito. Eu acho que as coisas acontecem no momento que precisam acontecer, né? Por exemplo, o feat com a Pouca era pra ter, eu ofereci pra ela, eu a convidei, né, no caso, não é da pista, só que não deu certo, só que daí veio na hora certa, na hora que ela foi pro Big Brother, que deu super um up na música. Então eu tenho certeza que o da Valesca vai vir na hora certa, no momento certo, que a música vai vir, eu vou lembrar dela, eu vou apresentar, enfim, é toda uma loucura. Eu espero que venha em breve.
Mas já que o LS citou a carta que você usou para anunciar o disco e para falar pela primeira vez sobre as suas inspirações, eu preciso muito bater palmas para toda a estratégia de divulgação do Lia. porque eu aqui, como uma pessoa de conteúdo e marketing fora do Próxima Faixa, achei genial a forma como você olhou para o passado para mostrar como você construiu o disco sem falar propriamente do disco. E ainda assim usando pistinhas, instigando as pessoas. Como foi trabalhar nesse processo que foi tão genial? Para mim, isso daí é digno de um Cannes de publicidade.
Ah, obrigada! Fiquei super feliz, porque foi muito real. Né? Foi uma junção de preciso chamar atenção, preciso mostrar que eu não cheguei ontem e preciso contar a minha história para eles entenderem como eu cheguei no Lia Parte 1, né? Contar a minha história como um todo e tinham partes da minha história que só eu sabia e só eu entendi durante essa conexão comigo que eu tive na pandemia, sabe? E eu pensei, cara, eu vou escrever um textão. Fiquei pensando em como eu faria isso. Falei, vou escrever um texto. Fiquei morrendo de medo de todo mundo ver e falar, gente, o que ela quer com esses textos aí de 10 parágrafos? Eu falei, cara, eu preciso colocar isso pra fora. Eu preciso que as pessoas me entendam. Eu preciso, cara, se as minhas músicas são o meu alicerce com os meus fãs, com os meus seguidores, eles precisam entender como eu me sinto com cada parte da minha vida e da minha carreira agora, e o que me fez sentir tudo isso, e como isso que eu senti em cada parte me fez chegar no Lia Parte 1, sabe? Eu acho que as histórias se complementam e ficou, acho que, bem explicadinho.
Sim, sim, eu li os textos, né? A primeira vez que você veio aqui no Próxima Faixa, eu revisitei também a sua trajetória e fiz aquela introdução, lembrando lá do Clark Boom. E foi muito bonito ver, né, você colocando de um jeito que te atravessa, o que significa pra você.
E de uma forma muito, muito honesta. Choca muito a forma como você foi brutalmente honesta, falando do que você gosta, do que você não gosta e tudo mais.
Sim, foi muito honesta e eu gostei de trazer uma vulnerabilidade do tipo, cara, tem coisas que realmente não tô feliz, tive as minhas inseguranças. Tive momentos que me comparei com outros artistas. Teve um momento que, sabe, eu queria que as pessoas entendessem que não é, ai, uhul, lancei música, fiz show, que felicidade. Não, tipo, é tudo uma construção de você enquanto pessoa, enquanto artista, e se entender e amadurecer nesse meio.
Sim, e aí eu queria saber, foi difícil guardar esse segredo, né? Porque você já tinha falado pra gente que você tinha gravado com a MC Naninha há 7 meses atrás. Eu viciei, você lançou na época do BBB 21 e a gente já tá aí assistindo o BBB 22. Como é que foi a ansiedade para não sair falando para todo mundo sobre esse projeto?
Ai, menina, se eu te contar que eu ainda não acredito que vai sair, que já saiu, né, no caso, hoje, sexta-feira já saiu, eu não consigo nem expressar em palavras, porque é tudo muito difícil, é tudo muito devagar, é tudo muito... Cada passinho tem que ser visto com a sua atenção, que você não pode ultrapassar, porque lá na frente você vai se arrepender se você lançar uma coisa que você não quer, se você não tá feliz com alguma coisa. Então, tudo tem que fazer no seu tempinho. E, obviamente, o fato de ainda estarmos em pandemia, em quarentena, os shows ainda não estarem 100% liberados na época de produção, me ajudou a conter essa ansiedade, sabe? Eu tinha algumas coisas preparadas, daí eu ficava pensando, tá, posso lançar agora, mas vou lançar pra quê? Porque eu não posso nem fazer show, não posso nem, né, ver as bichas dançando, que foi o que aconteceu com Sentadinha Macia, que eu lancei, obviamente, porque eu precisava aproveitar o boom que o VCA deu. Mas foi um lançamento que eu, enquanto artista, preferia não ter feito. Mas o meu eu empresário falou, cara, não, precisa ter mais alguma coisa ali para as pessoas verem. Se as pessoas vão te descobrir, tem que ter mais alguma coisa para elas verem dessa nova era. Enfim, e isso me ajudou muito a conter essa ansiedade de querer lançar, falar e foda-se, sabe?
Mas bem, já falamos dos passos anteriores, já falamos de produção. Agora vamos entrar na melhor parte, que é falar das músicas. Já vou puxar logo de cara. Dos lançamentos, das músicas novas agora que estamos descobrindo essa semana. Você tem uma favorita?
Olha, eu tenho duas. Na verdade, eu tô amando muito o álbum como um todo. Não fui eu, foi minha favorita por muito tempo, porque ela surgiu junto com o VCA, e Sentadinha Macia, eu tinha essas três, e eu queria lançar uma música solo antes, e depois eu VCA com a Pouca, né? E eu fiquei muito em dúvida se eu lançava Sentadinha ou Não Fui Eu. Sentadinha ou Não Fui Eu, porque Sentadinha Macia é uma produção foda, é uma coisa nova, um rave. E Não Fui Eu, pra mim, era uma coisa super viralzinha. Uhul, te dei, não fui eu, tentei, não fui eu. E ela começou a ser minha preferida por muito tempo, mas acabou que optamos por Sentadinha Macia. Então, ela já foi, mas ela faz muito tempo que eu tenho, então faz, já meio que saturou no meu ouvido. Mentira, não coloca isso, não. Mas eu tô super saturado dela, já escutei muito. Mas, atualmente, a minha preferida é Vral, eu acho. Porque foi a última a entrar no CD, ela não era do CD. Tinha uma música no lugar dela. Daí ela surgiu, gravei, me apaixonei por ela. E, atualmente, é a que eu mais escuto. E a de você?
Ah, também é a minha favorita. Mas eu não posso negar que eu amo Doce. Que, inclusive,
ah,
é a
mentira!
Mais
famosa. É, ela traz aquele link do funk pra chegar no Eu Viciei, sabe? Ela, ali no finzinho a gente tá chegando no funk pop. É, ela, eu, por muito tempo, eu fiquei em dúvida se eu colocava ela no álbum, mas eu comecei a amar muito mais ela por causa do visual dela, o Visualizer. Eu acho que ele é o meu preferido.
Você tá parecendo uma formiga, gente. E o meu vídeo assim, me senti representado. Eu, assim, era isso que faltava, sabe quando você escuta? Mas a minha preferida é Não Fui Eu. O meu eu adolescente usou muito essa frase. Assim, vai ser viral, tenho certeza.
Não é viralzinho?
Se eu não lembro, eu não fiz. E é isso mesmo. Mas a sua favorita é Vral. E aí a gente falou de shows. E eu queria saber se Vral vai ter alguma coisa no carnaval. Se você tem algum plano para essa música.
Olha. É, tenho planos. Eu acho que agora, né, que o carnaval foi cancelado, adiado, não sei. Meus planos já estão mais calmos. Mas eu tava com planos de fazer esse clipe correndo para lançamento do carnaval, e corre, mas agora que, enfim, a Omicron tá aí barbarizando, infelizmente, a gente vai repensar tudo e ver como as músicas vão rolar durante, pós o lançamento. Porém, entretanto, eu sei que a partir do momento que temos um feat, as pessoas vão querer o feat, né, porque duas artistas contam mais do que uma só. Então as pessoas vão implorar para fazer o clipe com a Naninha, eu tenho certeza absoluta, mas a gente vai, enfim, vamos sentir o álbum aí.
Nem começou, mas já engrossa o couro. Mesmo que não seja single, eu pago o clipe, eu faço, eu pego a câmera, a gente grava aqui na laje de casa.
Eu tenho certeza que vai ser isso. Às vezes eu vou falar, pelo amor de Deus, grava esse clipe. Porque a gente precisa ver essa menina num clipe, né? Num clipe pop, num clipe com referências pop, esse mundo, eu trago essa, né, essa junção do mundo funk com referências pop. Eu acho que a Naninha é muito foda e ela merece ter essa, enfim, essa produção toda.
Mas vem cá, carnaval ainda pode até estar um pouquinho mais difícil, né, mais afastado, ainda mais espero que ele aconteça, acredito que ele vai acontecer, até porque todos nós estamos devidamente vacinados, vacinando o braço e mandando o Omicron tomar no cu.
Sim!
Mas ainda assim, os shows continuam acontecendo. Ainda que com medidas restritivas, públicos um pouquinho menores. Mas eu queria saber se você já tá pensando em apresentar essas músicas ao vivo. Quem já te viu ao vivo sabe que você é um furacão no palco. Quem assistiu Lia Clark sabe como são os seus shows. Sim. E algumas músicas aqui, eu já fiquei muito curioso pra ver ao vivo, pra te ver com uma coreografia.
E eu tô muito ansiosa pra entender como que essas músicas vão incorporar o show. É por isso que eu quero muito que eu não vou lançar um single por agora, quero que as pessoas sintam o álbum, e cada uma vai ter um visual, porque eu quero muito cantar todas na nova turnê, e eu quero que as pessoas entendam o álbum todo, quero que elas deem atenção pro álbum todo, e eu tô muito ansiosa, eu tenho, obviamente, já ideias de várias, né, como eu quero incluí-las na setlist, mas, né, eu vou fazer meu, entre aspas, último show sábado agora, depois. Os meus shows já estão sendo tudo adiados por causa da Omicron. Então, vamos ver aí como que vai rolar essa volta aí de turnê.
Mas se tudo vai dar certo.
Ai, com certeza.
Já aproveitar para emendar mais uma perguntinha. Sobre seus colaboradores nesse disco. É, o DJ Taj é uma super parceria sua. A gente já tinha comentado sobre ele lá no lançamento de Sentadinha. Mas agora você voltou a trabalhar com o pessoal da Hitmaker. colou mesmo essa parceria? Colou um bound ali, um encaixe legal entre vocês?
Sim, eu sempre quis. Eu acho que eu cheguei a falar para vocês que eu sempre quis trabalhar na Hitmaker. Eu acho que no grande boom deles, eles dominavam as paradas e... enfim, eles acabaram sendo realmente os hitmakers e eu tinha esse foco na minha carreira para entender como eles me visualizavam, né? Porque eu acho que essa é a graça de trabalhar com vários produtores. Cada um tem uma visão do teu eu artístico, de como a gente pode se encontrar artisticamente e musicalmente. E a gente fez duas juntas, né? Eu viciei e a Não Fui Eu. E, cara, quando eu Não Fui Eu veio antes de eu viciei ainda. Por isso que eu tô meio saturada dela.
Menina, você comentou na outra entrevista que tinha uma coisinha antes.
Exato, eu escutei muito essa música. Eu lembro quando eu escutei a letra e a batida, eu falei, caralho, eles sabem quem é a Lia Clark, eles sabem que é isso, eles sabem que é, cara, bebi, não fui eu, sou louca, mas tô nem aí, já dei, não lembro. Ai, muito foda. Eles são muito legais, foi uma honra trabalhar com eles. Me senti muito respeitado enquanto artista quando eu estava no estúdio com eles. Enfim, espero trabalhar mais com eles.
E com a MC Naninha, como é que foi gravar com ela, né? A gente já falou de DQB, né? Fez do jeito que eu queria. E eu queria que você contasse mais pra gente sobre essa colaboração. E acho que com certeza, esse bicho é tão doida pelo clipe. Como é que você imagina esse visual? Você acha que vai ser babado?
Eu ia ficar lá pra gravar com a Naninha?
O quê?
Seria pra VK, pra Vila Kennedy gravar com a Naninha?
Ai, que sonho! Eu fico brisando toda vez que eu escuto esse clipe. Esse clipe não, toda vez que eu escuto essa música, porque eu quero trazer uma coisa muito legal que englobe o meu universo com dela. E foi incrível gravar com ela. Uma coisa muito engraçada, eu tava falando pra Mari do Popline. Quando eu mandei mensagem pra ela no Insta, né, que eu sou dessas, né, quero fazer música, não vou atrás de ninguém, vou atrás da pessoa. Manda mensagem no Insta, oi, vamos fazer uma música? Daí eu falei, ai, quero muito que você participe do meu álbum, tananã. E ela respondeu assim, ai, claro, é álbum de fotos? Ela achou que eu tava convidando ela pra participar de um álbum de fotos. Daí eu falei, não, é uma música, quero muito que você participe, tá, tá, tá. Daí eu fui pro Rio... Vamos pro estúdio do Thay. Ai, ela é maravilhosa, gente, sério. Sabe, pessoas que têm um magnetismo, chamam atenção e são únicas e fala. Enfim, ela é uma pessoa muito maravilhosa. Eu espero que a gente se reencontre para gravar esse clipe.
E agora vem cá, a gente já tá se encaminhando pro final dessa entrevista. Mas antes de sair, eu não posso deixar de te perguntar sobre Big Brother. Você, inclusive, era uma das minhas apostas para esse Big Brother. Não entrou, mas tá tudo bem.
Boninho, safado.
Mas eu queria saber se você tá assistindo, pra quem tá a sua torcida.
Então, eu... Pelo fato do CD estar chegando muito perto, eu não tava com tempo nenhum pra ocupar um espacinho aqui da minha cabeça pro Big Brother. Então, eu assisti esporadicamente. Eu achava até que era uma coisa minha, né? De não estar conseguindo me conectar com esse BBB, mas depois eu vi que era uma coisa de geral, né? As pessoas realmente não estavam curtindo muito. E agora, tipo, a partir desse jogo da Discord, o paredão de ontem, de terça, agora que o Rodrigo saiu, eu comecei a entender mais como tá rolando o jogo. Mas, obviamente... Minha preferida é a Lina, né? Se essa mulher não ganhar, eu vou cancelar esse programa.
É isso aí, estamos todos no Team Lin.
Com certeza absoluta. Ela, pra mim, ela ultrapassa a linha da representatividade. Ela é mais do que temos uma travesti, mais do que temos uma LGBTQIA+. Tipo, temos Linda Quebrada. Ela é uma pessoa incrível, ela é inteligente, ela tem uma energia boa, ela chama atenção, ela sabe conversar. E eu acho que ela vai render bastante aí nesse jogo. Tô torcendo muito.
Aí estamos. Agora, pra encerrar a nossa entrevista, nosso papo. Na carta de divulgação do álbum, você parece estar no melhor momento da sua vida pessoal, né? E da carreira. Você mesma diz que você se sente mais corajosa, se sente livre, né? E aí eu queria saber, se você pudesse dar um conselho pra Lia lá do Clark Boom, né? Da linha de trava-trava. O que, que você diria pra ela depois de tudo que você aprendeu até hoje?
Nossa, tanta coisa. É tanta coisa, menina. Se eu tivesse a oportunidade de falar contigo, nossa, ia ser chocante. Mas, com certeza, o maior conselho que eu daria para a Lia de Trava Trava é: não tenha medo, confie em você e, cara, fica atenta com tudo que acontece na sua carreira. A sua carreira é sua, você precisa entender tudo que acontece, você precisa ter, você precisa autorizar tudo, você precisa ter a voz ativa em tudo, por mais que você seja seu empresário, por mais que tenha pessoas ao seu redor que sejam seus amigos no momento, etc., mas não esqueça que você tem um grande mérito por isso que aconteceu para você. Nós temos momentos de gratidão com pessoas, mas a gratidão tem um limite, né? Você precisa se respeitar, você precisa amar o seu trabalho, você precisa, enfim, fazer o que você quiser, pois se tudo aconteceu, você é foda demais. E é
lindo,
isso, Lia.
Cara.
É isso. É babado, é babado.
A gente ensina embaixo que a mulher é babado.
Não, gata.
Fala pra gente onde que a gente tem que estar pra ouvir o seu álbum. Como é que a gente faz pra encontrar ele, pra encontrar você? É bebendo uma boa cerveja, é bebendo uma caipirinha, tomando um banho de mangueira na laje? Manda todo mundo pra stream, Lia.
É isso, gente, ó. Eu falei na minha carta e vou falar novamente. Lia Clark, eu, enquanto drag, enquanto artista, enquanto pessoa que faz música, eu sou a pessoa que vocês precisam vir escutar quando vocês querem esquecer de tudo, sabe? Eu sou esse universo lúdico junto com o funk que cria letras que você acha foda, acha sensual, mas ao mesmo tempo é engraçada, porque são junções de palavras muito loucas. Então aproveitem, tipo, se junta com os amigos, faz um esquenta, bebe, dança, esquece, dá risada, porque a Lia Clark é isso, é 100% para se divertir. E meu CD, Lia Parte 1, tá em todas as plataformas digitais: Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Tidal. Os visuais e os clipes estão no YouTube. E é isso, gente. Me segue em todas as redes. Lia Clark em quase tudo, menos acho que o Twitter, que é Lia Clark Oficial.
Arrasou, Lia. Muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Conte sempre com a gente pra falar da sua música, pra divulgar a sua música. Próxima faixa está eternamente de portas abertas pra você.
Ah, valeu, próxima faixa, por estar aqui mais uma vez para falar desse trabalho que eu acredito tanto. E obrigado aí. E ano que vem, vamos campanha pro Boninho me chamar. Alô.
Vamos sim, já vamos subir a hashtag agora.
Por favor, Boninho, ó, já tá na hora, agora da Drag Queen.
E é isso, pessoal, até semana que vem.
Um beijo.
Taca string em Lia, parte 1.
Beijos.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.